bom dia especial, que Deus nos abençoe e eu tenho certeza que nós, juntamente com a equipe que estamos montando, e eu quero aqui agradecer também, Vladimir, já de antemão, o apoio que as pessoas têm nos dado, né? E parabenizado pelas escolhas que nós estamos fazendo para o nosso secretariado. Esta semana nós anunciamos os dois últimos nomes que vão compor a nossa equipe, então foram muito bem aceitos esses nomes e eu tenho certeza que nós iremos fazer tudo aquilo que for possível e o impossível também para atender a expectativa da nossa população.
Tá certo. Prefeito, são vários assuntos aqui, vou tentar aqui com o senhor agilizar, porque tem assuntos inclusive de interesse da comunidade aqui. Mas já começo por um. O senhor, antes mesmo de decidir, está tomando uma decisão. Vai suspender as obras do centro administrativo, ou, como definiram também, da nova prefeitura municipal, e por quê?
Bom, Vladimir, eu sempre fui um crítico, né, de que nós tínhamos outras prioridades, né, no momento em que foi colocado na Câmara de Vereadores um projeto de lei para contrair um empréstimo de 20 milhões de reais para construir uma nova prefeitura. Eu sempre me coloquei contrário porque eu entendo que nós tínhamos outras prioridades, principalmente na área da saúde, né? Nós temos um grande problema na área da saúde que nós precisamos resolver. E nós, agora fazendo esse processo de transição, nós fomos chamados, né, pela empresa que está, que iniciou a construção da obra, já demonstrando problemas técnicos, né, de projetos ali naquela obra que fez com que a obra parasse. Então, hoje, a obra da nova prefeitura está parada por problemas técnicos. Então, nós já observando isso, e o meu secretário já esteve conversando também com o engenheiro responsável pela obra, nós então vamos sentar com a nossa equipe técnica, com o nosso jurídico, e sim, se nós tivermos meios legais de parar a obra, usar esse recurso onde realmente é preciso e é necessário, sim, nós iremos mudar aquele projeto ali, porque eu entendo que as prioridades nesse momento, né, não é construir uma prefeitura nova, porque nós precisamos buscar estancar tudo aquilo que muitas vezes não está atendendo às necessidades da nossa população.
Se juridicamente for possível o senhor suspender a obra da nova prefeitura, o senhor mantém um empréstimo de 20 milhões e aonde o senhor vai investir esse dinheiro então?
O empréstimo, como ele foi aprovado na Câmara e já foi, está tudo dentro da legalidade, esse recurso já está disponível para o município, nós iremos realocar esses investimentos e certamente nós vamos investir na questão da saúde. Nós temos também um outro problema que é lá o centro de diagnósticos por imagem, que também está parado aquela obra por problemas técnicos de engenharia também. Então nós iremos investir esse recurso na saúde. Sempre me comprometi com as pessoas lá na campanha, nos meus 8 anos também como vereador, que nós iríamos priorizar a saúde. Então esses recursos certamente nós iremos usar para estar aí dirimindo todas essas questões relacionadas à saúde que nós sabemos que existem hoje.
E o centro lá, o senhor pretende agilizar, de ver essa situação? Porque ali é questão de tomografia, raio-x, tantos exames que a população e muitas pessoas estão na fila há tanto tempo esperando, prefeito.
Ah, olha, esse projeto do centro de diagnósticos por imagem, eu tinha apresentado o projeto lá no início do meu mandato, Vladimir. Né? Infelizmente foi rejeitado o projeto e depois foi apresentado novamente. Só que ocorre que atrasou todo o andamento, todo esse processo, né, de fazer projeto, iniciar a obra, e hoje a obra encontra-se parada. E nós, o nosso governo, entende a real necessidade de termos um centro de diagnósticos por imagem, porque nós iremos dar celeridade. As pessoas muitas vezes ficam 6 meses, 1 ano esperando um exame. Se nós tivermos o nosso centro em pleno funcionamento, nós iremos diminuir esse tempo de espera e nós iremos já ter o diagnóstico para as pessoas começarem o seu devido tratamento, Vladimir. Então, é importante, é prioridade nossa, é saúde e certamente nós iremos dar esse andamento no centro de diagnóstico.
Se a saúde é prioridade, já nos primeiros dias do seu governo, quais serão as suas primeiras medidas para agilizar, qualificar, melhorar esse atendimento à população, que foi a sua principal bandeira durante sua campanha, prefeito André?
Eu quero dizer para a população de Vacaria que já estive fazendo algumas visitas nas UBSs, né? Nos postos de saúde dos bairros, Vladimir. E nós podemos constatar que 90% dos postos, eles têm lá a sala que era a antiga farmácia lá, né? E encontra-se lá ociosa, fechada aquela sala. Nós iremos reabrir.
E todas as unidades básicas.
Eu já determinei para o nosso secretário da saúde para que ele, da maneira correta e como a lei ela rege, que nós tenhamos já um projeto piloto para que no dia 2 de janeiro nós já tenhamos no mínimo 4 farmácias abertas nos postos de saúde.
Aonde?
Os critérios para a escolha destes postos é a questão da distância com o centro da nossa cidade. Então, certo, nós começaremos esse projeto piloto e após isso nós iremos levar para todos os postos de saúde, porque nós entendemos recursos há. Haja vista, Vladimir, que nós encontramos, quando nós falávamos na campanha que era 300 cargos de confiança, entre terceirizados, entre estagiários, entre CCs, olha, é surpreendente o que nós encontramos lá.
O que encontrou?
Mais de 1000 cargos.
Mais de 1000 cargos?
Mais de 1000 cargos, Vladimir, uma vergonha. Só cabide de emprego, só apoiador político no nosso governo vai acabar. Aliás, nós já tivemos uma reunião com a direção dessa empresa terceirizada, a OJAC, desvio de função. A OJAC, ela foi contratada, está lá no edital, que ela seria somente para os serviços de saúde, assistência social e educação. Ocorre que hoje, da forma com que está sendo feita, nós temos na obras, nós temos na agricultura, nós temos em todos os lugares. Então, nós vamos moralizar também essa questão. Nós falávamos em 300, beirando os 1000. Então, é uma vergonha tantos recursos serem alocados.
Então, de 1000 cargos de confiança tem a Prefeitura de Vacaria hoje?
Exato. Uma vergonha. Uma vergonha. E daí não tem dinheiro para colocar os medicamentos lá no posto de saúde. Nós vamos investir os recursos que são pagos pela população de Vacaria para retornar em benefícios para ela. Esse é o nosso governo, Vladimir, que não vai fazer politicagem. Eu não estou preocupado com a próxima eleição. Estou preocupado em resolver os problemas da nossa cidade e oferecer uma saúde de qualidade, sair desse péssimo lugar que nós nos encontramos hoje nos diagnósticos do estado do Rio Grande do Sul, onde dos 497 municípios nós estamos beirando os 300 na saúde. Isso é uma vergonha e nós queremos pegar um município e entregar diferente daquilo que nós pegamos.
O que o senhor vai fazer então com esse pessoal aí que está em desvio de função, esse pessoal da UJAC, que esse número aí, inclusive que tem contrato, prefeito?
Esses que são contratados pela UJAC, que estão em desvio de função, vão ser desligados. Eu já falei com o meu procurador para ele se reunir aí com a empresa para entender o porquê que essas pessoas, enfim, esses cargos estão em desvio de função, e eu já determinei. Quem estiver fora daquilo que é da saúde, da educação e da assistência social vão ser desligados, porque nós temos um compromisso ético e moral com a nossa população.
Os demais que estão dentro daquilo que estabelece o contrato permanecem?
Permanecerão e nós observando a produção, porque nós iremos cobrar produção do nosso governo, e aqui eu já conversei com os nossos secretários, inclusive eles serão cobrados as metas e os objetivos que nós traçamos, para que nós tenhamos um governo que entregue um serviço de qualidade e que não fique só fazendo política.
Diante dessa situação que o senhor falou, desde a prefeitura nova, essa situação do centro também de imagens, essa questão da UJAC, o senhor mantém aquela posição que vai fazer uma auditoria nos primeiros dias da sua administração?
Iremos sim, porque a gente tem encontrado algumas questões aí que a gente não não concorda, e não é porque o André não concorda ou que a nossa equipe não concorda, não, é porque infringe regras, né? Estão fora daquilo que a lei manda. Então nós iremos sim buscar essa auditoria para entender o que está acontecendo e para que não recaia sobre nós aquilo que de repente foi feito errado no passado e recaia sobre os nossos ombros. Então, por isso que nós teremos também esse resguardo para que nós possamos fazer um governo com muita transparência.
A questão financeira, inclusive com o novo secretário Igor, o que, que o senhor tem de informações? Como o senhor está, pelo menos as primeiras informações aí para receber a prefeitura de Vacaria?
Olha, Ladimiro, o que a gente tem de informação é que se está torrando o dinheiro. Se está torrando o dinheiro de forma desenfreada, né? E aí, quando a gente fala torrando o dinheiro, nós temos que ter responsabilidade, Ladimir. Aqui eu falei, a eleição acabou, né? Vamos pensar na nossa cidade, no futuro da nossa cidade, não só no umbigo próprio. Não é porque eu perdi a eleição, que eu fiquei triste, que eu fiquei magoado, que eu vou acabar com a minha cidade. Então, tudo aquilo que foi feito não foi verdadeiro, era só por interesse. E agora não se pensa mais na população, na cidade, que precisa continuar. Eu estou de passagem, Ladimir. Eu vou ficar esses 4 anos e quem sabe não estarei mais. Mas eu quero deixar uma cidade melhor, entregar uma cidade melhor. Acho que esse deve ser o pensamento republicano e de respeito, principalmente, com a população.
Como o senhor define essa questão torrando o dinheiro? O que está sendo feito com o dinheiro da população de Vacaria, então?
Olha, Ladimir, compras que não eram necessárias, sabe? Passou até mesmo na Câmara aí desapropriações não necessárias nesse momento, não prioritárias, Ladimir. Né? Quem sabe esse não era o momento prioritário. Momento prioritário hoje é nós sairmos desses números que nós nos encontramos na saúde, como, por exemplo, estar entre as 10 cidades do estado do Rio Grande do Sul com maior índice de morte de recém-nascidos. Esse é o enfrentamento que nós temos que ter no início do nosso governo. Essa é a prioridade. É cuidar das pessoas, cuidar da vida das pessoas.
Bom, 9h25, sobre a saúde, tem outros assuntos importantes aqui, mas peço aqui publicamente para o senhor, em nome da comunidade, e faço aqui um apelo também ao futuro chefe da Guarda Municipal. Vamos abrir, prefeito, as unidades básicas mais cedo. Vamos colocar nossa população abrigada em dias de sol, chuva, frio, calor, não interessa, mas dentro das nossas unidades básicas. Inadmissível ir para a fila às 3, 4 da manhã e abrirem as portas às 7h30 da manhã. Tem alternativa. E eu tenho aqui esse apelo porque as pessoas fazem esse apelo para nós. E nós somos aqui apenas esse elo de ligação do senhor com a população.
Eu quero dizer que no meu governo não terá uma pessoa sequer lá no frio, lá na chuva ou lá fora. Esse é o nosso compromisso, Ladimir. E os recursos serão usados para isso. Se tiver que ter lá uma pessoa lá só para abrir a porta lá, para atender as pessoas, e aliás, eu também já determinei para os nossos secretários hoje são 1.000 cargos de confiança que temos lá. Será que não tem uma pessoa lá para dar esse suporte, para fazer esse acolhimento para as pessoas, seja lá no posto de saúde ou em outros setores também? Então é o nosso compromisso, Ladimir. No meu governo não terá uma pessoa esperando lá fora no frio e na chuva.
9h27, vou espaço comercial, 20 graus, estou conversando com o futuro prefeito Andrezinho, tem mais novidades e daqui a pouco ele vai anunciar 4 quilômetros de asfalto no interior. Já é determinação antes mesmo de assumir a administração. Já volto, 9h27. Que se refere principalmente ao viaduto. Aqui, a obra está lenta, parada. Há problemas também. Que providência o senhor está encaminhando sobre essa situação, prefeito?
Bom, nós temos já agendado, Ladimir, uma reunião na semana que vem, na terça-feira, se eu não me engane, também com os engenheiros aqui da obra, né? E com a própria...
Essa obra ameaça parar, prefeito?
Olha, a gente pensa que não, né, Ladimir? Por isso que a gente vai ter essa reunião aí para entender de que maneira, né, está sendo conduzido essa obra, que é importante para o município, é uma obra estruturante. Então, nós vamos sentar com a empresa, com os engenheiros, para que a gente entenda como está andando esse processo e, na medida do possível, dar celeridade. Nós já estamos com um problema ali na lateral, né? O asfalto está
gravíssimo,
se deteriorando. Nós temos também que sentar com o DENIT e buscar ali uma melhoria também para dar condições aí para as pessoas que fazem o uso. Então, nós temos esses problemas aí para resolver e certamente nós iremos chegar aí no entendimento.
O senhor tem hoje, 1:00 PM, logo no início da tarde, mais uma reunião sobre o contrato com a Corsan, tá? E eu sei que o pessoal da Corsan, depois o senhor andou falando aqui na tua Rádio Fátima, que vai, inclusive, através juridicamente da possibilidade até de romper esse contrato, andaram lhe procurando. Essa situação da Corsan, em que pé se encontra, prefeito?
Bom, então nós tivemos já um primeiro encontro com um especialista, né, na questão de saneamento, e também hoje nós temos essa importante reunião com outro especialista, que é um dos mais renomados nomes aqui do estado do Rio Grande do Sul também nessas questões jurídicas, principalmente envolvendo, né, questões públicas relacionadas ao saneamento básico. Então nós iremos sim buscar uma solução. Do jeito que está a água aqui do nosso município, os serviços prestados não vai continuar. O nosso desejo, sim, em havendo legalidade e em havendo também o entendimento que nós possamos rever, né, essa questão da assinatura desse contrato com a empresa EGEA aqui pelo município de Vacaria, que foi feito totalmente de forma errônea, nós vamos sim judicializar, porque quem está pagando, e pagando caro, aliás, além de não ter água na torneira, quando ela chega, a água suja, e também o valor que as pessoas estão pagando. Um absurdo. Além de não ter o serviço,
e tem muita reclamação aqui da entrega atrasada, transtorno, o pessoal tendo que perder trabalho, meio dia de trabalho, para ir buscar uma segunda via, etc, etc. Está deixando a desejar essa questão da entrega da conta. Não sou eu que estou dizendo, é o povo. E se alguém duvidar, é só vir aqui, que eu tenho o WhatsApp aqui em arquivo para mostrar.
Perfeito, Vladimir. E sem falar ainda que estão demitindo, principalmente, os técnicos, né, que haviam.
Pessoal, exatamente.
Que conheciam.
O Cláudio, né? Aí, o pessoal aí, a maioria tem só 3 ou 4 da Corsan. O resto já foi demitido. Então, eu já vou alertar o senhor e também o Ministério Público, as autoridades, nossa Câmara de Vereadores, porque é informação extraoficial. Vou deixar bem claro aqui, extraoficial. Mas o senhor fique atento, prefeito, porque eles querem implantar o mesmo sistema aí, de que seja só pelo 0800, sem atendimento presencial. Tem que ser pela internet. Como é que um casal aposentado, que nem internet não tem, nem impressora não tem, um casal aposentado que mora sozinho, vai aí pagar ou fazer coisa parecida, ou imprimir conta e tal, se não tem nem internet, não tem nem impressora? Então, essa questão do atendimento presencial, o senhor fique de olho, porque nós não podemos perder esse atendimento aqui na Corsan GE.
Perfeito, Vladimir. Esse é o nosso pensamento também, as pessoas sabem disso, por isso nós iremos certamente hoje, após essa reunião, definir, bater o martelo nessa questão da Corsan, porque é um absurdo, e mais absurdo ainda, Vladimir, é porque tudo isso aconteceu, né, por um aditivo que foi assinado pelo valor mísero de R$5.800.000, que em 2 meses a população de Vacaria paga. Em 2 meses, Vladimir, nós arrecadamos quase 3 milhões por mês e nós entregamos por 5.800. É uma vergonha, um absurdo, e nós vamos rever, porque o nosso compromisso é com a população de Vacaria, não com fazer política.
9:40, tem espaço comercial na unidade móvel, depois quero falar do interior, porque o senhor também tem como meta prioritária, e disse na sua campanha que vai priorizar o interior, temos que dar condições para o agronegócio aí, que é quem impulsiona essa região, esse município, gera emprego e renda aí, nós temos que fazer algo melhor no interior, melhorar as condições de traficabilidade. E o senhor também vai anunciar aí 4 quilômetros de asfalto já no interior, depois dos comerciais. 9:40, 20 graus, eu já volto. Bom dia. Aumento em janeiro para os funcionários?
Sim, nós temos também um compromisso de valorização do servidor público. Então, sim, nós vamos fazer o reajuste, já estamos conversando com a nossa equipe.
Quanto?
Ainda não definimos o percentual, mas certamente já no início agora de janeiro a gente vai definir e vai passar para a nossa para os nossos servidores.
O senhor indicou novos diretores aí, inclusive o senhor está aguardando até o meio-dia, já todas as escolas têm indicação, eles têm até o meio-dia para dizer sim ou não, e daí o senhor vai publicar oficialmente aí quais os novos diretores. Mas o senhor está anunciando que vai ter eleição, quando essa eleição para novos diretores, aí, bom, prefeito?
Bom, Vladimir, nós encontramos um problema que não tínhamos muitas opções de professores com a certificação, né? Que é um dos requisitos para nós recebermos os recursos, né, do governo federal, do Fundeb. Então, sim, nós iremos, já no início do nosso governo, lançar, né, para que os nossos professores eles se certifiquem, né, primeiramente, para que nós tenhamos e para nós darmos também essa possibilidade de quem queira se candidatar para ser diretor. Então, sim, nós iremos primeiramente abrir para que todos se certifiquem e, após isso, abrir o edital para as eleições. Infelizmente, nós não queríamos, né, e não são os princípios adotados pela nossa gestão da educação de fazer indicações. Não, nós queríamos já entrar com as eleições, mas infelizmente por não ter muitas opções, nós daremos essas opções para aí sim fazer, né, as eleições de forma justa e equilibrada.
Bom, 9h50, eu tenho tantas coisas para perguntar para o senhor vai anunciar um pacotão dia 2 de janeiro?
Exatamente, nós iremos, estava te falando, né, Vladimir, para chamar uma coletiva de imprensa para anunciar um grande pacote de medidas já no início do nosso governo que vão impactar positivamente na vida das pessoas.
Eu tenho informação, o senhor pode confirmar ou não, mas nesse pacotão o senhor está incluindo que vai congelar os impostos em vacaria, inclusive o IPTU?
Exatamente. No meu governo não terá aumento de impostos.
Não vai cobrar?
Já é uma determinação, já falei ontem com o meu jurídico, para nós editarmos uma lei.
Não tem aumento de IPTU?
Não tem aumento. Nós temos que dar liberdade para a nossa população que trabalha.
Olha que grande notícia aí, porque não pagando impostos, não pagando IPTU, é mais dinheiro gerando aqui, mais emprego, o comércio, aí a cidade tem que evoluir e crescer.
Exatamente. Olha, eu não sei o que os governantes pensam, Admir, quando aumentam os impostos. Porque é óbvio que vai diminuir a capacidade de investimento. E não, nós queremos que as pessoas tenham capacidade de investimento, gerando emprego, gerando renda, e não as pessoas pagando cada vez mais impostos para que os governantes fiquem lá na vida boa.
Interior.
Interior, nós temos um amplo projeto e também de pavimentação. E eu já quero, então, como o Vladimir já anunciou desde o início.
Alô, professora Clarice. Alô, Serginho de Rossi.
Nós temos um compromisso com o interior do nosso município e nos comprometemos com os moradores também ali da região do Capão da Herança. Então, já no início do nosso governo, eu quero as máquinas trabalhando lá para que nós possamos começar a pavimentação até o Capão da Herança.
Toda a extensão?
Toda a extensão até no Capão da Herança.
Olha aí, e agora já no início?
Agora já, no dia 2, eu já quero as máquinas lá trabalhando.
No asfalto?
É, no asfalto.
E nas demais comunidades, aí, prefeito, que tem o produtor, nosso produtor, não quer muita coisa, ele quer estrada boa, prefeito, mas os 365 dias do ano.
Exatamente, pelo amor de Deus, tem estradas que nós estivemos visitando que não passa dois carros, Vladimir. Nós vamos alargar as estradas, fazer os bueiros, né, com planejamento. Olha o maquinário que nós temos, né? Foi pago aí mais de 10 milhões aí para terceirizada e não, a gente não vê o trabalho sendo feito. Então, no nosso governo terá responsabilidade e eu irei cobrar cada secretário em cada pasta para que o serviço seja bem feito.
Vamos ter estradas boas.
Estradas boas, vamos, que é o mínimo, né, Lad?
Nós vamos ficar de olho aí, porque essa é uma questão que o senhor falou e eu confio naquilo que o senhor está dizendo, mas estamos aqui cobrando em nome dos nossos produtores.
E além da pavimentação até
O
Capão da Herança, nós temos um compromisso também de pavimentar até, a princípio, até a Vera Tormenta, porque nós entendemos que temos que fomentar também o turismo aqui no nosso município, o ecoturismo. Então, nós temos o compromisso também, como também em outras localidades, que nós também iremos iniciar esse processo de pavimentação.
Outra coisa bem rápida aqui, internet no interior, prefeito. Os nossos produtores precisam de internet lá, aqui todo mundo, Fazenda da Estrela, por exemplo, prefeito. A nota eletrônica vai entrar agora, mas nem internet não tem. A prefeitura tem que levar a internet lá, prefeito.
Não, nós vamos já no início do nosso governo abrir aí um edital para que nós possamos ter uma empresa para levar a internet para quatro cantos do interior do nosso município. É um compromisso nosso, nós hoje não vivemos sem internet, nós teremos internet no interior também.
Transporte urbano.
Transporte urbano, nós temos agora, provavelmente semana que vem, uma reunião com a equipe lá da cidade de Parobé, que eles implantaram lá um sistema que está dando muito certo, e nós vamos lá entender, porque lá também nós tínhamos um problema.
Mas lá é parecido. Transporte gratuito.
Lá é transporte gratuito. Lá é transporte.
Isso quer implantar aqui?
Nós queremos conhecer esse projeto e que, se possível, nós pudermos implantar aqui, nós vamos implantar. Parobé é uma cidade do tamanho de Vacaria, que implantou lá, e por que que nós não podemos implantar aqui?
Mas
hoje
vai ter que melhorar.
Hoje nós não temos transporte público em Vacaria, é uma vergonha. Aliás, eu sempre falei, né, Ladimir? O gerente da Transfátima era candidato do atual administração. Acabou a chorna aqui no nosso governo.
Bom, temos tantas coisas para falar, o senhor vai voltar. Num minuto e meio, o que o senhor quer dizer neste momento, dia 13 de dezembro, sexta-feira, dia da sorte, da alegria e de boas notícias que o senhor trouxe aqui, inclusive que não vai ter aumento do IPTU?
Bom, eu queria agradecer, né, Ladimir? Eu sou eternamente grato aí pela população de Vacaria, sempre oportunizar estar trabalhando em prol delas. Nós temos também, Ladimir, não foi falado aqui, mas nós temos um problema aí também de atraso nos pagamentos dos prestadores de serviço na área da saúde também, que nós temos que resolver. Nós entendemos a importância que esses prestadores de serviço têm para o município e principalmente para o atendimento das pessoas. Então nós vamos, Ladimir, certamente com a nossa equipe aí formada tecnicamente, não fazendo politicagem. Então eu quero dizer para a população de Vacaria que nós estamos muito empenhados, nós estamos muito motivados, acima de tudo, de fazer uma gestão que realmente impacte positivamente na vida das pessoas. Então, nós poderíamos ficar aqui, né, falando por muito tempo, Ladimir, porque nós temos muitas iniciativas, nós iremos construir o nosso canil municipal, nós iremos fazer novas UBS nos bairros, enfim, é uma infinidade de projetos. Nós já temos de forma informalmente a liberação para nós investirmos lá na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, que é ali o Rio Pelotas, na ponte do Rio Pelotas, que é um projeto muito bonito, né, que vai também fomentar o turismo. Nós temos a questão da rua coberta aqui no centro da cidade, que nós já, juntamente com toda a nossa população de Vacaria, através do nosso chamamento, nós provavelmente iremos garantir mais de R$1 milhão para esse investimento. Então, são muitos investimentos.